15h30, conforme as informações do deputado Chico Vigilante, suspendeu por 30 minutos. Nós precisamos. Vou solicitar a deputada Eliana Pedrosa para ler os expedientes sobre a mesa. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. São 15h30. Está reaberto. Obrigado, deputado Chico Vigilante. Solicito a deputada Eliana Pedrosa.
Projeto de lei Benedito Domingos dispõe sobre a fixação permanente de placas ou cartazes no interior de restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos e similares no âmbito do Distrito Federal. Requerimento Eliana Pedrosa. Uma indicação Cláudia Abrantes. 517 indicações Olair Francisco. 8 indicações HCL Maia. Tá. Mensagem número 74 de 2014, que encaminha projeto de lei que abre orçamento anual do Distrito Federal no valor de R$ 150.500. Mensagem número 75 de 2014, projeto de lei que abre orçamento anual do Distrito Federal, crédito suplementar no valor de 7 milhões e 100 mil reais. É porque aqui tá, o número aqui está errado. E requerimento da deputada Arlete Sampaio, que requer a realização de audiência pública para debater a reforma agrária e a sua relevância para a democratização do país. São os expedientes sobre a mesa, senhor presidente.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Daremos início à fala de líderes. Temos, são 2, 4, 5. Precisamos de mais um deputado para reabrir os trabalhos com quórum. Solicito, senhores deputados, que estão em seus gabinetes, que venham ao plenário para que possamos dar abertura à sessão ordinária. Está suspensa por 5 minutos. Reabro a sessão, solicito a deputada Eliana Pedrosa que faça a chamada nominal dos senhores e senhoras deputados. São 15 horas e 37 minutos. Deputada Eliana Pedrosa, por gentileza, chamada nominal dos senhores e senhoras deputados para conferência de quórum, abertura da sessão e entrarmos no, nas falações dos líderes e comunicado de parlamentares.
Agaciel Maia, ausente. Alírio Neto, ausente. Arlete Sampaio, presente. Ailton Gomes, ausente. Benedito Domingos, presente. Celina Leão, ausente. Chico Leite, ausente. Chico Vigilante, presente. Cláudia Abrantes, ausente. Cristiano Araújo, ausente. Dr. Michel, ausente. Eliana Pedrosa, presente. Evandro Garla, ausente. Joe Vale, ausente. Liliane Roriz, ausente. Olé Francisco, ausente. Patrício, ausente. Paulo Roriz, ausente. HCL de ausente para presente. É, professor Israel Batista, ausente. Roberto Negreiros, ausente. Rony Nimer, ausente. Washington Mesquita, ausente. Wellington Luiz, ausente. Vaginho de Ruri, presente.
Nós temos, a princípio, 6 parlamentares. A deputada Arlete saiu. Não sei se ela foi à toalete. Foi, ou se ela... foi à toalete. Então, a sessão, convido para a falação. A deputada Arlete Sampaio está na toalete, conforme informação. Então, convido... Comunicado de líderes, o deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington Luiz não se encontra em plenário. Convido o deputado Robério Negreiros. Deputado Robério Negreiros, pela liderança do PMDB, como vice-líder, também não se encontra em plenário. Convido o deputado professor Israel Batista. Deputado professor Israel Batista, pela liderança do PV, também não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Olair Francisco, pela liderança do PT do B. Não se encontra em plenário. Convido o deputado Paulo Roriz, pela liderança do Bloco Trabalhista Progressista Republicano. Não se encontra presente. Convido o vice-líder, deputado Cristiano Araújo. Também não se encontra presente. Convido a deputada Liliane Roriz, pela liderança do PRTB. Não se encontra presente. Convido para fazer uso da palavra o deputado Alírio Neto, pela liderança do PEM. Não se encontra presente. Convido para fazer uso da palavra a deputada Eliana Pedrosa, pela liderança do PPS. Deputada Eliana Pedrosa, por gentileza, por 3 minutos.
Boa tarde, senhor presidente, prezados colegas, a todos que acompanham essa sessão. A minha fala hoje vai se resumir a partir da assembleia que tive a oportunidade de presenciar e participar em frente ao Buriti. Nós tivemos ali a carreira de assistência social fazendo um protesto em relação a divisão da carreira em ATRS para o sistema SINASE e os demais continuariam na carreira de assistência. E eu gostaria apenas, senhor presidente, de relatar e de levar ao conhecimento que, quando estive à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, nós tivemos oportunidade de trabalhar na elaboração dessa carreira. E nós constituímos comissões de cada categoria profissional que existia dentro da área social. E foi um debate que foi organizado por 9 meses, com exaustivas discussões. Ao término desse tempo, conseguimos tirar um plano de carreira que foi consenso de todos, todos saíram satisfeitos, ninguém se sentiu prejudicado. Hoje nós temos uma categoria que está lá dentro do sistema SUAS, que é a carreira de assistência social, e que está insatisfeita com aquela carreira que quer se desmembrar, a carreira mais vinculada, uma carreira que seria mais vinculada ao sistema SINASE, que é dos ATRSs, e que, portanto, as duas estão em conflito. Nós já vivemos isso o ano passado, quando as categorias do DER, quando as categorias da Fazenda entraram em conflito, o serviço público não flui, passa a ter problemas. Então, eu faço um apelo para as lideranças desses dois movimentos, aos deputados aqui que compõem a Comissão de Assuntos Sociais, que possam organizar essas reuniões para que nós encontremos um caminho comum para essas duas categorias profissionais. É muito importante que elas se acertem, porque quando você trata da área social, tudo é mais delicado, as pessoas estão mais vulneráveis, as pessoas estão ali mais sofridas, e você não pode ter, então, dentro desse complexo de carreiras do governo do Distrito Federal, esse embate entre duas categorias. Então, é o apelo que eu faço, nós estamos com tempo exíguo, temos que dar uma resposta, então que convoquemos uma comissão desses dois grupos de servidores para tentarmos fazer uma conversa franca, uma conversa aberta e que seja produtiva no sentido dessas carreiras procurarem novamente o entrosamento, procurarem se encontrar verdadeiramente para que elas se sintam bem, para que o serviço público flua bem e para, principalmente, que o usuário tenha em cada um desses profissionais a certeza que o trabalho de um servirá de apoio para o outro e não que você tenha entes dentro de um mesmo serviço público que não dialogam, que não conversam e que, portanto, é um prejuízo para todos. Muito obrigada, senhor presidente.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Convido para fazer uso da palavra o deputado Gaciel Maia pela liderança do PTC.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, hoje eu participei da inauguração do Expresso Santa Maria Gama, juntamente com Vossa Excelência e outros deputados, lembrar da importância dessa obra e lembrar também da parte de organização que, há 2 anos atrás, o governador Filipetto ligou numa quarta-feira, eu então presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, no sentido de que tinham esquecido de incluir o Expresso Santa Maria Gama no PPA, que é uma exigência constitucional e orçamentária para que qualquer obra seja feita, que ela esteja incluída no PPA. E o prazo da licitação do Expresso Santa Maria Gama ia vencer no dia seguinte. E descobriram, Chico, que o Tribunal de Contas, Chico Leite, tinha observado que a licitação ia ser anulada porque o governo não tinha colocado no PPA essa obra do Expresso Santa Maria Gama Plano Piloto. E o vice-governador Filipelli faz um apelo, numa quarta-feira, pedindo que a Comissão de Orçamento se reunisse aqui em plenário, pedisse a suspensão da sessão ordinária, se reunisse aqui em plenária, aprovasse a inclusão dessa obra no PPA e depois fosse aprovado em plenário para que no dia seguinte, na quinta-feira, tivesse publicado no Diário Oficial, porque senão a licitação seria anulada. E nós sabemos que licitação pública, principalmente nesses valores mais vultosos, é muito difícil de ser feita, porque são muitos recursos. E ao ir hoje participar dessa inauguração, e nós fizemos exatamente isso, nós paramos a sessão aqui, tá certo? O deputado Patrício, presidente, suspendeu a sessão, eu reuni a comissão de orçamento com a presença do deputado Vasnida, da Liliane, do deputado Benedito Domingo e Cláudia Abrantes. Eu mesmo fiz o parecer de próprio punho, porque é a única coisa que eu aprendi na vida, é esse negócio de orçamento, eu me especializei nisso, eu mesmo, porque inclusive disseram, não, mas vamos pedir a consultoria para fazer o parecer, vai levar 5 dias. Então, amanhã essa obra já era, já não vai acontecer. Então, nós paramos, eu dei o parecer de próprio punho, fundamentei, baseado na lei orgânica, no regimento, fiz os cálculos, tudo direitinho, aprovamos na comissão, em seguida aprovamos em plenário. Foi mandada a redação final no mesmo dia, o governador Agnello sancionou à tarde, no outro dia estava publicado a inclusão dessa obra no PPA, o que salvou essa licitação. E eu fiquei feliz de ir lá hoje, tá certo? Ver uma obra de primeiro mundo, bonita, tem algumas correções para ser feita, mas também não dá para, num estalo de dedo, transformar tudo em perfeição. Mas vai permitir que o pessoal de Santa Maria e Gama tenha mais tempo para ficar com a família, ou se for mais jovem e quiser fazer uma qualificação profissional, pode fazer um curso, tá certo? Quem vem do Gama e Santa Maria para participar de um curso universitário vai chegar com mais rapidez, deputado Chico Leite. Então, o transporte hoje é uma melhoria da qualidade de vida da população. E essa obra é emblemática, uma obra bem feita, tá certo? Eu acompanhei toda a execução dessa obra, deputado Chico Vigilante, é um palmo assim, de concreto puro, ou seja, aquilo ali não vai acabar tão cedo, obra no padrão que é feito aí nos Estados Unidos. Então, dado o esforço dos meus colegas, então, participantes da Comissão de Orçamento, que repito aqui, deputado Asni, deputado Cláudia Branco, deputado Benedito Domingos e deputada Eliana Pedrosa, eu acho que convido vocês a fazer uma visita e andar naquele expresso, porque realmente valeu a pena a gente fazer aquele esforço e aprovar a inclusão dessa obra no PPA. Então, era basicamente isso, senhor presidente, que eu gostaria de lembrar, e Vossa Excelência teve um papel importante, deputado Vazir, naquela comissão, para dizer, essa obra é inaugurada hoje com a colaboração efetiva dos 5 membros da Comissão de Orçamento e com os 23 deputados, os 24, incluindo esse deputado que vos fala. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Gaciel Maia, que falou pela liderança do PTC. Quero me associar a Vossa Excelência, porque também não apenas participei, mas fiz o primeiro trajeto, deputado Chico Vigilante, que foi de 30 minutos. É bem verdade que não parou nos pontos, né? Mas foi de 30 minutos, deputado Chico Leite, o deslocamento do Gama. Isso faz com que aquela cidade seja fortalecida. Obrigado. Convido para fazer uso da palavra o deputado Joivale, pela liderança do PDT. Deputado Joivale não se encontra presente. Convido para fazer uso da palavra a deputada Celina Leão, vice-líder do PDT. Também não se encontra presente. Convido para fazer uso da palavra a deputada Arlete Sampaio, pela liderança de governo. Deputada Arlete Sampaio não se encontra presente. Convido para fazer uso da palavra o deputado Chico Vigilante, pela liderança do PT-PRB.
Presidente, o tempo ali, ó.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu tive a oportunidade de participar no dia de hoje, agora pela manhã, de um importante evento que está acontecendo aqui na capital da República, aqui no Distrito Federal. Trata-se do primeiro Fórum Nacional das Associações Comerciais do Brasil, promovido pela Confederação Nacional das Associações Comerciais. está acontecendo aqui no Centro de Convenções, com o apoio do governo do Distrito Federal, deputado Chico Leite. Esteve presente lá o deputado Afif Domingos, atual ministro da Pequena e Média Empresa do Brasil. Amanhã estará presente a presidenta Dilma Rousseff e o governador do Distrito Federal, amanhã às 9 horas da manhã. Portanto, um evento, deputado H.C. Almeida, da mais alta importância. Um evento que merece ser visitado por todos. Porque são os empresários, deputado Aloy, Vossa Excelência, que é do setor empresarial, são pequenos e médios empresários, microempresários do país inteiro. Desde o Acre ao Rio Grande do Sul, aqui no Distrito Federal, nesse fórum. Eu tive a oportunidade de ouvir a exposição feita pelo ministro Afif, e aquilo que tem por aí um candidato a presidente da República falando de simplificação, na verdade a simplificação já está sendo feita no governo da presidenta Dilma Rousseff. A presidenta Dilma autorizou o ministro Afif a tocar esse projeto. Ele está fazendo esse tipo de conferência em todo o território nacional. Brasília é o 11º estado que ele está visitando, tanto hoje, lá na abertura do primeiro fórum. Eu decidi, lá na hora, que vou convidá-lo para promover uma audiência pública aqui na Câmara Legislativa, com a presença dele, chamando os empresários do Distrito Federal a participar, porque é realmente um assunto da mais alta importância. Está se dando hoje e amanhã. Importantíssimo. Esse evento que está acontecendo, o presidente da Federação das Associações Comerciais do Distrito Federal, o Chicão, está recepcionando a todos os representantes de entidades que vieram do país inteiro, que é o presidente da Confederação Nacional das Associações Comerciais. Portanto, eu fiquei realmente muito feliz em participar desse evento tão importante e tão fundamental para o desenvolvimento do Brasil. Sendo a parte do deputado Aloy Francisco.
O deputado Chico Vigilante, que tem concedido...
Já concedi. Ele me concedeu uma parte, eu até agradeço, deputado Chico Vigilante, porque o nosso tempo agora está resumido, né? Uma parte hoje é uma coisa muito importante. Eu gostaria de dizer para o senhor, e acrescentar, eu sei que esse movimento, que esse seminário é muito importante, mas a gente tem que entender que a situação da produção do Brasil, do gerador de riqueza e renda dos empresários, não está fácil. O Brasil, nós temos que fazer uma revisão nas nossas leis, deputado Chico Vigilante, porque, quando o senhor fala na simplificação, a gente tem limite de faturamento que... Agora eu descobri, esse ano, que a nossa empresa faturou um pouco a mais em relação ao ano anterior, teve mais 2 impostos a mais. Mas não sei quanto mais de imposto. Então, a gente tem que entender o seguinte: quanto mais fatura, menos paga. Quando você tira o cidadão da ilegalidade, você está dando a cidadania com ele. Então, a gente tem que fazer política pública para pegar o que está na informalidade, ficar formal, quem é pequeno virar médio, quem é médio se tornar grande, e quem for cada dia maior, poder crescer mais. Por que que eu entendo isso, deputado Chico Vigilante? O senhor, que já foi presidente de sindicato, tem uma carreira, fez a sua carreira, a sua vida junto de trabalhadores, né, de quem é funcionário e etc., o senhor sabe muito bem que só tem um caminho para gerar riqueza, renda e arrumar o trabalho que a comunidade necessita. Só tem um jeito na iniciativa privada, Chico Vigilante e Chico Leite. Se a gente ficar dependendo do Estado para arrumar emprego, para arrumar renda, pode esquecer, deputado Vazni, que nós não vamos dar conta de gerar os empregos necessários. O Distrito Federal mesmo tem que fazer políticas públicas para que a iniciativa privada possa crescer, porque o Estado não dá mais conta de contratar. Portanto, eu acho fundamental o senhor dizer aqui que vai fazer uma comissão geral, né, para trazer aqui o nobre Afif Domingos, que é um dos homens mais preparados da área empresarial do Brasil, para vir aqui fazer uma comissão geral. E eu quero estar aqui exclusivamente para debater com ele, porque é fundamental a gente encontrar maneiras da iniciativa privada poder crescer mais e etc, etc. Eu sei que a presidente Dilma tem feito muita coisa. A presidente Dilma é nota 10, mas nós precisamos de encontrar a maneira de resolver os problemas da comunidade como um todo. Está aqui, ó. Essa comunidade está aqui hoje, esperando que a gente vote, né, que chegue o projeto de lei deles para que a gente vote, que possa resolver o problema dele. Está aqui uma categoria do Estado. Mas tem aquela categoria que não está no Estado, está desempregado. E quem é que pode gerar emprego para eles? A iniciativa privada. Portanto, o pronunciamento de Vossa Excelência hoje é, de fato, importantíssimo. Por isso que eu pedi aí essa parte a Vossa Excelência.
Eu agradeço a Vossa Excelência e peço só um minuto ao presidente, porque eu preciso fazer mais um comunicado, é de que agora mesmo, presidente Osni, eu estou indo para uma audiência com a procuradora-geral do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, doutora Eunice Cavalido. Vou lá, deputado Chico Leite, Vossa Excelência, que é integrante da carreira de procuradores, levando uma representação para que a doutora Eunice coloque novamente o Ministério Público, mais uma vez, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, a serviço da cidadania, ou seja, no combate ao cartel dos combustíveis do Distrito Federal. Nós já conseguimos duas ações de tabelamento de preço e de lucro, e eu tenho certeza de que ela irá novamente determinar com que isso seja investigado e de que seja punido aqueles que estão praticando o cartel, que sejam punidos com o tabelamento da lucratividade deles, que está altíssimo. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Registro aqui a presença dos servidores da Secretaria da Criança, a TR, e os servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, a SEDEST, aqui nessa casa. As duas categorias são bem-vindas nessa casa e, com certeza, nada será votado sem discutir com a devida responsabilidade. Convido para fazer uso da palavra. Convido para fazer uso da palavra a deputada Liliane Roriz. Deputada Liliane Roriz, por gentileza. O retorno às lideranças, uma vez chamada, nas terças-feiras, conforme foi acertado, serão dias das votações.
Boa tarde, senhor
nós
presidente.
Não retornaremos, cumpriremos precisamente os termos do regimento. Deputada Liliane Roriz, por 3 minutos, pela liderança do PRTB.
Senhor presidente, hoje, uma curiosidade aqui, hoje é 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. O autismo, gente, é uma síndrome que atinge quase 2 milhões de brasileiros. Em crianças, o autismo é mais comum que um comum câncer, a AIDS e a diabetes. No mundo, a ONU estima que existam mais de 70 milhões de pessoas com autismo. O azul, que é considerado a cor do autismo, vista azul, ilumine algo de azul no dia 2 de abril, que é o dia hoje. Então, parabenizar quem está de azul aqui hoje, o deputado Cláudio Abrantes, o deputado Cláudio... Você está de azul? Deixa eu ver. Está quase de azul. Está de azul o deputado Wellington. Tem muitos colegas aqui que estão de azul. Mas veja só, o que eu quero dizer é registrar aqui nesta casa que recebi um documento enviado pelo presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal, doutor Inácio Magalhães, em que me informa que aquela corte decidiu acatar a representação que eu protocolei no mês de janeiro naquele tribunal. Por unanimidade, os conselheiros decidiram investigar o que está sendo feito com os recursos da saúde pública do Distrito Federal. Uma vez que várias vistorias feitas pela Comissão de Saúde desta casa, o qual eu sou representante e presidente, em que foram revelados vários casos graves nas unidades públicas, como a falta de remédios, material, dificuldades de trabalho para os médicos, enfermeiros e demais servidores. riscos até de contaminação, aparelhos quebrados e várias outras questões que foram, infelizmente, flagradas nos hospitais e centros de saúde. Senhor presidente, senhoras e senhores, senhores e meus colegas deputados, cabe aqui informar que nós, da Comissão de Saúde, visitamos, constatamos inúmeras denúncias oferecidas ao nosso colegiado por cidadãos comuns, tão indignados como nós de como anda a saúde pública do Distrito Federal. Resolvemos, então, produzir um relatório detalhado com fotografias e mídia para traduzir de forma mais transparente o que nós vimos e o que os cidadãos veem diariamente em nossos hospitais públicos. O documento, então, foi encaminhado a vários órgãos de controle, inclusive do Ministério Público e o próprio Tribunal de Contas, que já se manifestaram positivamente acerca da denúncia desta casa. Cabe ressaltar, caros colegas, que isso não é um motivo de comemoração para ninguém, nenhuma, deputado Chico Leite. O senhor é um defensor árduo aqui das políticas públicas saudáveis na questão da saúde. Pelo contrário, deputado Chico Leite, gostaria imensamente de não ter presenciado o que vi, muito menos do ter que acionar um órgão para garantir atendimento em saúde, que é um direito da população. Essa denúncia, senhor presidente, quero deixar bem claro, como representante da população que sou, faz parte do meu papel como deputada distrital e como presidente da Comissão de Saúde desta casa. Relatei e testemunhei o que tantas pessoas denunciam diariamente à nossa comissão. Apenas por isso, senhor presidente, ocupo o meu tempo de hoje para comunicar que a Comissão de Saúde tem trabalhado em sintonia com esta casa, que é colocado o povo do cidadão do Distrito Federal em primeiro lugar. Aprovamos numa sessão extraordinária hoje, com a presença da deputada Arlete Sampaio, deputado Chico Leite, e também do deputado Benedito Domingos, deputado Alírio e o deputado Wellington, a convocação da diretora da ESCS, do Instituto CESP, para explicar o fato que ocorreu com relação aos alunos que foram prejudicados nesse concurso, nesse último concurso. Muito obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado, deputada Liliane Roriz. Encerrado o comunicado de líderes, passaremos o comunicado de parlamentares. Convido a deputada Eliana Pedrosa, se fará uso da palavra ou abre mão. Deputada Eliana Pedrosa, fará uso da palavra? Abre mão. Convido o deputado Washington Mesquita. Deputado Washington Mesquita não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla não se encontra em plenário. Convido para fazer uso da palavra o deputado Patrício. Deputado Patrício não se encontra em plenário. Indaga o deputado Chico Leite se fará uso da palavra. O senhor é o próximo inscrito. Abre mão. Convido o deputado Ailton Gomes. Deputado Ailton Gomes não se encontra em plenário. Convido o deputado Robério Negreiros, pelo PMDB, também não se encontra em plenário. Convido o deputado professor Israel Batista. Professor Israel Batista não se encontra. Convido o deputado Chico Vigilante. E aí não como líder, mas sim como deputado. Deputado Chico Vigilante não se encontra. Como disse, está em audiência. Convido para fazer uso da palavra o deputado Olaí Francisco. Deputado Olaí Francisco, por gentileza, por 5 minutos.
Senhor presidente, eu gostaria apenas de acrescentar aqui, a nobre deputada Liliane Roriz estava falando sobre o dia do autista, e hoje pela manhã, deputada Liliane, eu estive na Câmara, que teria uma audiência, uma sessão solene, do dia do autista, do nosso amigo Wellington Luiz, que foi cancelado. E eu acho, presidente, Wellington, Celina, que só quem sabe o que é ter um autista, quem tem uma pessoa próxima de autismo na sua vida. E o meu sócio, o Reginaldo, tem um filho de 29 anos, né, que eu conheço desde antes dele nascer, que é autista. E a gente fica muito preocupado, deputada Liliane, que às vezes a política pública,
não alcançou ainda o grau de seriedade que é ter uma criança autista, ter uma criança que depende, que precisa do Estado, como essa questão do autismo. E a gente vê o Estado, às vezes, engessado. A primeira hora da manhã de hoje, o DF TV, primeira edição, abriu o jornalismo dele, trazendo o presidente da Associação do Autismo, trazendo a reportagem, mostrando como é importante a gente tratar esse tema com a seriedade necessária. Mas tem órgão do Estado que ainda não entendeu que milhares e milhares de pessoas simples, que precisa, deputada Eliana Pedrosa, que precisa do Estado para dar um auxílio, para dar um empurrão, para dar uma ajuda às famílias que dependem, que têm a pessoa na sua família com essa necessidade, às vezes ele ainda fica na situação de conforto, deputado Vasni, e não chega com a necessidade, com a rapidez que a família precisa. Então, esse dia de hoje, e nessa tarde de hoje, eu acho que é um momento de reflexão. Será que a Secretaria de Educação está fazendo a sua parte? Será que a Secretaria Social do Estado está fazendo a sua parte? Será que no próximo ano, quando a gente vir debater aqui a questão do autismo, será que a gente já podemos dizer que alguma coisa avançou? Isso é que eu espero. Portanto, aqui, quando a deputada Liliane Ouriz faz uma observação, a gente acrescenta alguma coisa, esse parlamento não deixa passar despercebido, deputada, é dizer que a gente está preocupado. E eu acho que as nossas comissões, e a comissão também, que a Vossa Excelência é presidente, a comissão que a deputada Celina é presidenta, eu acho que, deputadas, tem uma importância muito grande. Pode ajudar muito essas famílias que têm um filho autista, que têm um filho com uma necessidade especial, que precisa do amparato dessa casa. Porque, às vezes, deputada Liliane e deputada Celina e o Wellington, às vezes uma palavra do parlamento, uma visita do parlamento a uma instituição dessa, a uma secretaria dessa, para cobrar ações em relação, bom, aqui hoje nós estamos falando do autista, faz uma diferença muito grande. Muito grande. Portanto, é importante fatos como esse, dias como esse, a gente não passar despercebido. Portanto, deputada Liliane, eu apenas vim aqui usar o meu direito de comunicado de parlamentar para dizer que a Vossa Excelência está certa em dizer que hoje nós estamos de azul, que a gente está com a nossa faixa no peito para dizer que nós esperamos que dias melhores as famílias que têm um autista ou que dependem do governo possam estar mais felizes. Portanto, é somente isso, deputado Vasinho de Rori.
Presidente. Muito obrigado, deputado Olair Francisco. A palavra, deputado Chico Leite.
Eu estou fazendo na forma de questão de ordem, na verdade não é de forma, é pela ordem, né? É de conteúdo, apenas para não usar os 5 minutos. Nós, ontem, todos os deputados e deputadas foram procurados por uma comissão da categoria que está aqui conosco, observando que havia uma construção de 3 anos acerca da categoria, do plano de carreira, enfim, e que esse projeto chegaria essa semana aqui. Nós estávamos, inclusive, esperando que fosse lido, e que era necessário votar, porque havia o prazo limite, o teto dessa semana. Muito preocupado, nós conversamos aqui, nós compreendemos que, e eles foram muito sinceros na conversa conosco, que em havendo litígio entre carreiras, que podiam muito bem chegar a uma conclusão una em prol do serviço público, em prol de todos eles e todas elas, era interessante que pudéssemos proporcionar isso. Esse é o grande papel do parlamento. O presidente da Comissão de Assuntos Sociais está aqui, a deputada Celina Leão. Essa não é uma questão partidária, presidente, essa é uma questão que a Casa Legislativa deve entrar como instituição, porque é fundamental. Então, a deputada Eliana Pedrosa me antecedeu na manifestação de líder e já deu essa mesma sugestão, de maneira que eu só estou reiterando uma sugestão já dada pela deputada Eliana Pedrosa e que, com certeza, conta com o apoio de todos os colegas e de Vossa Excelência. Que amanhã se formasse uma comissão de parlamentares, precisa ser amanhã. Pode ser. É, porque hoje, bom, se puder ser hoje, melhor ainda. Eu só não sei se pode. Bom, é uma comissão coordenada pela presidência, me parece que o ideal é que a direção seja da Comissão de Assuntos Sociais, porque institucionalmente é quem cuida do tema. Com a participação de diversos partidos que quisessem participar, a participação era importante, penso eu, para que houvesse o contraditório daqueles que também contestam. A minha impressão é de que houvesse um debate comum. Aqui não, não adianta. Não adianta tratarmos. Não adianta tratarmos o problema. Não adianta, presidente.
Deputado, encaminha.
Não adianta tratarmos. Bom, está feita a sugestão, acho que não adianta tratarmos dos problemas.
Tá certo.
É como se fossem particulares os moldes de campo de futebol, né? Vasco e Flamengo. A nossa estatura, me parece que para resolver os problemas de política pública da cidade, precisa olhar todos os lados. Então, presidente, eu queria sugerir, se puder ser hoje, sob a direção da comissão, condicionalmente do problema, fica a sugestão.
Deputado Chico Leite, me permita fazer uma colocação. Nós temos ingredientes políticos nesse processo, e eu vou pedir a compreensão da deputada Celina Leão, que, como presidente, eu vou ter que chamar a matéria à discussão na presidência. Isso envolve a liderança de governo, e nós faremos uma reunião, inicialmente, entre parlamentares, presidente de comissões, líderes, etc., e faremos também uma reunião com os servidores. Porque até o momento o projeto não foi lido, quer dizer, a matéria ainda não chegou oficialmente nessa casa, mas tem informação que o governador já assinou. Entendeu? Agora, no entanto, nós temos uma... Eu estou dizendo porque fui informado pela liderança de governo. Só um minutinho, colegas. Ao mesmo tempo, nós temos uma categoria mobilizada, paralisada. Inclusive, hoje eu conversei com o secretário da Sedeste pelos prejuízos que isso vem causando ao funcionamento da secretaria. E, nesse sentido, eu quero até dizer para os colegas aqui da carreira, da servidores da Secretaria de Crianças, quero dizer para vocês que eu, inclusive, conversei com a advogada que tratou dessa matéria, que é a doutora Denise, uma grande amiga pessoal, que fez para mim uma análise por telefone. Então, eu espero que vocês tenham compreensão, porque essa é uma casa política, ela tem que ouvir diferentes lados, vocês fiquem absolutamente tranquilos e vamos ouvir. Isso é do processo, nós estamos vivendo questão semelhante a essa casa. Portanto, tão logo nós encerremos aqui os comunicados de parlamentares, nós subiremos lá e teremos um primeiro encontro com os colegas servidores e faremos a reunião dos deputados logo em seguida. Deputada Celina Leão.
Senhor presidente, era só para dar um encaminhamento nesse sentido. Eu só quero lembrar que essa casa aqui, pessoal, não tem nenhum deputado... Posso falar dali, presidente?
Pode, deputado.
Senhor presidente, eu tenho certeza que para nós que somos parlamentares, nós não temos diferença entre nenhum servidor público. Nós fomos aqui, muitas vezes, alvo de muitos e grandes debates. Já chegaram aqui nessa casa projetos que não eram isonômicos e, graças à atuação dos parlamentares, nós conseguimos trazer uma isonomia. Eu queria pedir, e eu coloquei isso muito ontem para o Cristiano e para todos vocês que nos procuraram no nosso gabinete, é que, sem prejuízo a vocês, que os colegas também que estão na busca da isonomia, que é verdadeiro e que precisa de buscar, assim, que é um direito constitucional também deles... para a gente criar uma unidade, porque eu quero afirmar aqui para vocês, eu estou afirmando, a divisão não é bom para ninguém, nem para vocês, e nem para vocês. Então, eu queria só colocar aqui que eu acho que nós temos de hoje para amanhã, junto com a presidência da casa, que já assume a responsabilidade, para a gente buscar uma saída. Uma saída para que vocês que estão lutando há muito tempo não percam as garantias e os direitos que vocês conquistaram, mas que os colegas também consigam também buscar também para que não cause, pessoal, prejuízo à votação. Porque deixa eu contar para vocês aqui o que acontece no dia a dia. Quando não tem a harmonia dentro do projeto e a isonomia, há dificuldade dos parlamentares de votar. Porque tem parlamentares que ficam constrangidos de votar algo que não traga isonomia. Então, eu acho que a presidência dessa casa, de hoje para amanhã, junto com a liderança do governo e junto, né, com os parlamentares, para a gente criar uma alternativa para que a gente vote rapidamente e tente trazer a melhoria também para o restante do pessoal. E isso já aconteceu 3 vezes o ano passado aqui nessa casa. Só para lembrar para vocês que essa casa tem o poder, sim, de buscar isso e de buscar rapidamente. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Celina Leão. Deputada Eliana Pedrosa, que já havia feito uma fala nesse sentido, mas gostaria de acrescentar para que a gente feche um entendimento sobre essa ação. Deputada Eliana Pedrosa, comunicado parlamentar.
Eu já havia falado e vocês ainda não haviam chegado, nenhuma categoria nem outra. Eu quero dizer que eu entendo. Sim, sim. Eu quero dizer que eu entendo a angústia de um lado e entendo a angústia de outro. Tá? Agora, o que eu gostaria de pedir para vocês uma compreensão. Nós já vivemos aqui na Câmara Legislativa, em 2012, um problema gravíssimo junto com duas categorias da Secretaria de Fazenda. Se eu não estou usando a terminologia certa, até vocês me desculpem, é da Secretaria de Fazenda. E nós vivemos um período que foi por mais de 6 meses essas duas categorias se pegando. E isso não foi bom para elas, não foi bom para o governo, e não foi bom para a Câmara, e não foi bom para os usuários. Nós tivemos também, o ano passado, o mesmo problema dentro do DR, dentro de uma mesma categoria, que é o caso de vocês ainda, né? E que tinha uma proposta de divisão e que isso trouxe um transtorno enorme. E eu falo com muita convicção de quem já passou essa experiência várias vezes. Foi sentando, conversando, somando e não dividindo, e é difícil, mas todos nós temos capacidade, sentarmos numa sala e anotando ponto por ponto e vendo aonde pode ser avançado, até chegar naquilo que vai fugir à competência da Câmara, que é buscar esse diálogo e levar ao governo, que muitas das modificações propostas vai precisar do governo. Eu só quero dizer, o projeto, a minuta que eu vi de vocês, esqueceu dos aposentados. Os aposentados estão fora. Mostrando que qualquer análise assodada, ela não é positiva. Nós temos que lembrar dos companheiros que já aposentaram ou que estão próximos da aposentadoria, que não pode ficar à margem do direito, só para dar um ponto. Tem um outro ponto também, que alguns cargos que estavam prerrogativos de servidores efetivos, nessa minuta, se vê igual a minuta que eu vi ontem, não vem mais. Não vem mais. Então, há pontos que é importante que nós sentemos, discutamos e vamos ver o que há em comum. Eu fui secretária de Desenvolvimento Social e lá, inclusive, tinha, a todos eram de uma mesma carreira, estavam dentro, alguns na SEDESH, alguns na SEJUS, mas nós chamamos a todos, criamos comissões de nível básico, de nível médio, de nível superior. A princípio, todos foram céticos. Levou 9 meses, mas se deu parto lá. Agora, a gente não tem esse tempo. Se não tem esse tempo, cada um vai ter que exercitar a sua capacidade de entendimento, de compreensão, de flexibilidade, para chegarmos a uma solução. O que não pode é sair assim, divididos. Não pode. Somos todos irmãos. Não pode. Olha, se vocês querem o direito, vão dar direito para o outro lado também. Vamos progredir as carreiras. Então, Infelizmente, aquilo que eu tenho conversado com a liderança do segmento de vocês, vocês não querem, eu me sinto dessa forma. Nesse momento, não vejo com legitimidade para poder representá-los. Vocês fiquem à vontade.
Não quero pedir a compreensão. Eu quero a compreensão. Eu quero a compreensão dos colegas. São todos bem-vindos. O papel do parlamento é a discussão. Eu quero pedir a compreensão para que não haja diálogo da galeria com quem está na tribuna. Isso prejudica... Só um minutinho, colegas. Essa casa é de vocês. Eu sou passageiro, como é cada deputado. Agora, nós temos que construir uma relação de diálogo para que o respeito seja uma realidade e não uma falácia. Então, todos vão ter o direito de manifestar, depois irá a decisão. Então, nós temos que caminhar com essa paciência. A paciência é um instrumento muito oportuno para todos nós.
Senhor
deputado
presidente,
Elton Luiz, deputada antes, deputada Eliana Pedrosa.
Por favor, senhor presidente, eu peço desculpa, já tinha pedido autorização ao deputado Elton, porque eu queria justificar aqui a ausência do deputado Robério. Ele, nesse momento, está na Terra Cap. Assim que acabar a audiência, ele estará vindo para a Câmara Legislativa. Ele é relator na Comissão de Desenvolvimento Econômico de um projeto que diz respeito a uma alteração que já foi até anunciada e solicitada pelo deputado Gaciel Maia aqui. E ele colocou o presidente da Terra Cap, inclusive, comigo ao telefone, quando eu estava ali do lado de fora aqui do plenário. Então, ele está terminando essa audiência com o presidente da Terra Cap, está se dirigindo para cá. Então, eu gostaria que registrasse, porque, às vezes, o dirigente de um órgão público marca exatamente no horário que é conflitante com o nosso plenário, e não é o deputado que está dando causa. Então, isso daí, se houver alguma dúvida, pode ser checado com o presidente da Terra Cap, que eu acabei, tinha falado com ele há pouco, e eu peço a compreensão do senhor de colocar essa justificativa aí nessa ausência momentânea do deputado Robério.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. Com a palavra, deputado Elton Luiz.
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero aqui ver o deputado Eliana Pedrosa. Me obrigar, senhora. Quero pedir aos companheiros, inclusive, perder o apoio da deputada Eliana Pedrosa é um grande prejuízo, porque é uma pessoa que conhece muito. Ela está dedicada a encontrar uma saída. Conversávamos ali antes e ela deixou isso muito claro. Então, o que a deputada colocou aqui não é contrário a nenhuma categoria, pelo contrário. É favorável ao entendimento. E, no meu caso, eu quero, já deixando aqui também, presidente, informar, com certeza já do conhecimento de Vossa Excelência, que o projeto já foi protocolado na casa, tá certo? Então, eu apelo a Vossa Senhoria, Vossa Excelência, para que ele seja lido e que a gente comece. E aí eu acho que tem que ficar, algumas coisas tem que ficar bem claras. Primeiro, eu acho que tem que haver um entendimento. Só um minutinho, gente. Gente, olha só. Até porque eu sou favorável ao entendimento, era importante que a gente ouvisse, né, o que a gente tem a falar, até para contribuir. Também sou favorável à isonomia. Eu acho que o direito tem que ser estendido a todos. Mas o que eu acho é que a gente não pode deixar para depois. Existe um compromisso do governo e ele precisa ser atendido agora. Se o governo fez a sua parte, se mandou para essa casa, cabe a nós agora encontrarmos entendimento. Agora, esses servidores não podem sair daqui sem ter o seu direito alcançado. E aí prevalece o entendimento. E aí tem que prevalecer o entendimento. E aí eu vou apelar. E aí eu vou apelar a todos os servidores para que nos dê um voto de confiança, para que a gente possa sentar conforme propôs o nosso presidente, achar uma saída e para que não haja divisão, como nós vimos em outras categorias. Porque aí só teremos perdedores. Contem com a gente, nós vamos encontrar uma saída e com certeza absoluta sairemos todos aqui de mãos dadas, porque todos vamos experimentar a vitória, se Deus quiser. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Elton Luiz. Com a palavra, o deputado Gaciel Maia. Só um minutinho, deputado Aleire, ele tinha se inscrito. Nós estamos considerando isso como falas de pequeno expediente e fala dos senhores deputados. Porque o deputado Cláudio vai se inscrever? Está certo. Deputada Gaciel Maia, por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, eu nem faço discurso aqui a respeito de benefício para a categoria de servidores públicos, porque, na realidade, eu sou um servidor, né? Eu estou deputado, eu sou um servidor público de carreira, e todas as propostas que são para beneficiar as carreiras que são encaminhadas à Câmara Legislativa, todas elas eu votei, inclusive algumas com orientação contrária do governador. Então, com vocês não será diferente. Tá? A proposta que for melhor para vocês, podem contar comigo. Mas eu vou me ater, senhor presidente. Hoje eu tive lá na inauguração do Expresso Santa Maria Gama a oportunidade de conversar com o vice-governador Tadeu Filippelli e com o governador Agnello sobre a situação da descida ali de São Sebastião, né? Que já é o terceiro ou quarto acidente que acontece naquela descida e que o governo precisa tomar alguma medida. Não pode passar uma semana, 10 dias, 20 dias, tá certo? Há o grande anseio da população, que é transferir o trânsito, os carros pesados, os caminhões, para 251, entrando por trás ali de São Sebastião, em vez de descer ali. Eles alegam que aumenta 15 quilômetros, e por aumentar 15 quilômetros, aumenta o frete. E por isso, esse frete estaria em prioridade à frente da necessidade de se evitar que vidas humanas venham a ser ceifadas. Acontece o seguinte, mas o governo precisa, deputado Vasni, tomar alguma decisão. Nós sabemos que a maioria dos acidentes ali em São Sebastião são com caminhões que vêm de fora. O sujeito, São Sebastião cresceu muito, o comércio se desenvolveu, tá certo? O crescimento nos últimos 3 anos foi de 36,7%, ou seja, o consumo aumentou. Então, as encomendas e o tráfego de caminhão vindo de fora, e os acidentes são com caminhões que não são de Brasília, que não conhecem São Sebastião. O sujeito encomenda uma carreta de cerveja lá em Anápolis, não sei aonde, vem, o cara não conhece essa cidade. Desce do jeito que vem, às vezes até com quebra-mola, com redutor, mas às vezes vem com freio quente, ou o motorista é inexperiente, às vezes tem muitos acidentes que são motoristas jovens, que não estão, tiraram a carteira D e E, mas não estão acostumados com estrada, tá certo? E os acidentes ali, eu estou vendo, é porque não pegou naquele posto de gasolina, porque na hora que pegar no posto de gasolina daquele, aí pronto, a cidade vai pelo ar. O governo precisa, pelo menos, tomar uma decisão imediata, seja botar uma fiscalização para saber se esses caminhões que estão vindo estão irregular, tá certo? Às vezes não estão acendendo, às vezes não tem dispositivo, às vezes o motorista não está preparado, mas alguma coisa tem que ser feita. Não pode simplesmente ter um acidente daquela magnitude e passar 10 dias e ninguém tomar qualquer decisão, nem sequer de botar um carro do DER ou do DETRAN para fiscalizar quem vem para ali. Então, eu tive a oportunidade de falar com o vice-governador e com o governador no sentido de, pô, vamos tomar uma decisão, bota um carro ali, fiscalize, peça os documentos, pare, ou faça uma campanha de publicidade esclarecendo. Para os caminhões, entrega um folheto dizendo, olha, você vai ter que descer devagar aí, está acontecendo muitos acidentes, não é só uma placa. Ou botar um quebra-mola, 2, 3, quantos forem necessários, mas alguma ação de governo tem que ser mostrada para a população de São Sebastião, que tem determinado supermercado ali, que o pessoal está até com medo de ir no supermercado, deputado Alaí Francisco, porque tem medo de estar fazendo a compra dentro do supermercado e de uma hora para outra vir um caminhão desgovernado entrar dentro do supermercado e matar todo mundo que está fazendo a compra. Então, o próprio comércio está dizendo, olha, existe uma preocupação aqui nessa avenida principal que o povo está com medo de vir para cá, que ninguém sabe que a cada 3 meses, 2 meses, tem um acidente dessa magnitude. Então, eu pedi, né, Fiz questão de pedir ao vice-governador e ao governador que estavam juntos lá na inauguração do Expresso Santa Maria Gama, que toma uma atitude, seja de esclarecimento, tá certo? Seja de algum instrumento, ou seja de botar uma moto lá para desviar aquele pessoal para vir pelo outro lado. Alguma decisão, ou limita um horário, sei lá, de 5 da manhã às 6 da manhã, para entrar caminhão, ou de 10 da noite. Alguma coisa tem que ser feita. Não pode é simplesmente acontecer um acidente e matar não sei quantos. Aí, 3 meses depois, acontece outro acidente, mata mais uma quantidade. E a gente não vê nenhuma ação. O governo tem que ir lá e impor uma ação para dizer, olha, nós estamos aqui, população de São Sebastião, para defender vocês. Nós estamos aqui para esclarecer. Então, eu queria pedir a deputada Arleta, o deputado Chico e o presidente Vasni, que são do Partido dos Trabalhadores, que na maioria das vezes tem muito mais força do que um deputado só, tá certo? De pedir o empenho da burocracia do governo para tomar fazer alguma ação de governo. Porque é um fantasma, né? Que tá, é uma nuvem negra que está pairando sobre a cidade de São Sebastião, né? Que a qualquer momento pode acontecer outro desastre. Imagine se aquela van viesse com as crianças dentro. Então, eu faço esse apelo hoje da tribuna, eu sou da base do governo, apoio os projetos do governo, mas o governo tem que tomar uma ação urgente para evitar, para dar uma tranquilidade à população de São Sebastião no que diz respeito ao trânsito naquela descida. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputada Gaciel Maia. Deputado Alair Francisco. Questão de ordem, o senhor quer se inscrever para...
Senhor presidente.
Por gentileza, deputado Alair.
Senhor presidente, o deputado Hélio já falou, a deputada Celina já falou, mas o deputado Hélio disse que o projeto já está na casa.
Me permita, eu não posso interromper, mas foi bom o senhor lembrar, porque não foi dado entrada, viu, deputado Hélio?
Porque se tiver protocolado, a gente não tem que ler ele e tomar as providências cabíveis.
Deputado, me permita, eu sei que não cabe. Não foi protocolado, por gentileza.
Como a vossa excelência está dizendo que... Como não foi protocolado, deputado Hélio, e por que tem esse movimento aqui? Porque há um compromisso do executivo que vinha para cá o projeto para a gente deliberar sobre ele e resolver os problemas causados lá. Portanto, como o projeto ainda não deu entrada aqui na casa, eu sugiro a nós, deputados, que vamos ligar para o secretário Willmann, né? Vamos suspender a sessão por 10 minutos. Suspender a sessão. Vamos ligar para o Vilma para saber se esse projeto está a caminho, para a gente ler, distribuir as comissões, fazer as comissões amanhã e votar amanhã à tarde, dar um dever de casa para os nossos companheiros aqui, trabalhadores, para eles ir gabinete em gabinete para garantir quórum, para pedir os deputados para vir, para a gente votar amanhã, deputado Hélio. Porque se não votar amanhã, não tem mais tempo hábil. Portanto, deputado Vasni, toma aqui, é a casa do povo, o povo está aqui, nós estamos aqui defendendo eles, eu sugiro a vossa excelência que a gente faça, eu vou ligar do meu telefone, liga para o Vilma aí, para a gente conversar com
deputado,
ele.
Deputado, por gentileza, o senhor está numa deputado, tribuna.
Para que a gente tome as providências necessárias.
Deputado, todas as providências que Vossa Excelência tomar, será bem-vindo. Mas nada impede que um projeto entrando no mesmo dia seja votado. O importante é ter a capacidade de dialogar, como também foi feito um questionamento nessa tribuna, há um clima de disputa. Portanto, a questão não é resolver apenas um problema de um projeto, é esclarecer, pacificar, para que a casa não apenas resolva o problema do projeto, mas também resolva uma situação de greve e uma situação de intranquilidade em uma categoria. Então, a nossa tarefa é dupla. Por gentileza, convido a deputada Cláudia Abrantes para uso da palavra. Não se encontra. Deputado Dr. Michel, não se encontra. Deputada Celina Leão já se manifestou. Deputado Benedito Domingos, não se encontra. Deputado Joivale não se encontra. Deputada Gaciel Maia já falou. Encerrado o comunicado de parlamentares. Solicita a conferência de coros para abertura do processo de deliberação na casa. Deputada Gaciel Maia, por gentileza, chamada nominal dos senhores deputados.
Deputada Gaciel Maia, presente. Deputada Alírio Neto, ausente. Deputada Arlete Sampaio, ausente. Deputada Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, ausente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, ausente. Deputado Cláudio Abrantes, ausente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, presente. Deputado Evandro Garla, ausente. Deputado Joey Vale, ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputado Alair Francisco, presente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Paulo Roriz, ausente. Deputado Professor Israel Batista, ausente. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Austin Mesquita, ausente. Deputado Elton Luiz, presente. Deputado Asni De Rori, presente.
Com 5 parlamentares presentes, 19 ausência, não há quórum para deliberação, como também não há quórum nem para falações. O quórum mínimo são 6 deputados. Eu quero, portanto, informar a todos os servidores que o projeto, até o momento, não foi protocolado nem aqui na mesa e também na Secretaria da Casa. Então, a informação é essa, pedi para que verificasse. Entretanto, chegando aqui, tendo as condições políticas para apreciar, nós temos condições, havendo quórum, naturalmente, de, no dia de amanhã, proceder todo esse trabalho. É importante destacar que há outras proposituras que o governo pretende encaminhar à casa para que seja deliberado. É importante destacar que a data máxima limite é 5 de abril. Caso não ocorrer nesse limite, nós não poderemos deliberar matéria que enseja um dispêndio de pessoal. E isso significa até o final do exercício de 2014. Está esclarecido? Quero agradecer a presença de todos. O meu gabinete está à disposição para dar desdobramento, o entendimento de sentar com a representação das duas categorias para que possamos dialogar. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrado. Questão de ordem, deputado Elton Luiz.
Presidente, até para reforçar o que foi dito pelo senhor, acabei de falar com o coordenador-chefe, Villami, e ele disse exatamente o que o senhor tinha dito, mas acabou de reafirmar o compromisso, não só com nós, parlamentares, mas também com os servidores, para que aguarda algumas conversas que estão sendo feitas, para que seja protocolado em tempo de se poder votar esse projeto, porque já que a vontade do Executivo foi manifestada através do encaminhamento do PL a essa casa, da mensagem a essa casa, e que ele garante, disse isso bem claro agora, que se precisar, vai fazer um esforço junto à Câmara para que se vote amanhã, depois, e que se precisar também, que se publique um diário oficial extra, mas que não haja prejuízo. E aí, nesse sentido, eu quero pedir, não só para essa casa, mas para que o Executivo, depois de ter criado uma expectativa para a categoria, que decepcione os seus servidores. Então, se não era para fazer, que não tivesse mandado para casa. Mandou para cá, agora tem que...
Deputado Wellington, eu sei o compromisso que Vossa Excelência tem com a categoria. O senhor é um parlamentar oriundo da segurança e, naturalmente, tem uma ligação histórica com o segmento. Sou testemunha disso. como também sou testemunha que há também conceitualmente divergências entre os próprios parlamentares, como entende a matéria. Então, é o dever da presidência, primeiro, ver se a matéria foi protocolada, obedecer, seguir o regimento, como também dar as tratativas de entendimento para pacificar, pelo menos procurar esse esforço. A matéria vinda em caráter de urgência, o caráter de urgência é uma iniciativa que o Poder Executivo tem. Eu espero a sua compreensão, como de todos os outros deputados. Meu papel aqui é encontrar um caminho que dê segurança e tranquilidade à cidade. Muito obrigado. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.